impressão que ela parece que voou um mês. Que coisa, não é? Então a gente tem que aproveitar muito bem, aproveitado o nosso dia, a nossa vida, cuidar do nosso corpo. E por falar em cuidar do nosso corpo, hoje a gente vai falar como a gente pode aproveitar integralmente um alimento. Vamos a alguns dados aqui que a nossa produção levantou. De acordo com um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas a cada dia. E aí, desse total, 60% dos desperdícios aconteceram dentro de casa. É muita coisa, gente. 60% dos desperdícios aconteceram dentro de casa e 28% nos restaurantes, bares, lanchonetes e 12% em supermercados, hortifrutis e feiras livres. E você vai ficar chocado, ou não, não vai ficar chocado com o que eu vou dizer agora. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Gente, que dado preocupante é esse? O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. E a nutrição e os estudos em promoção da saúde mostram que enquanto toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias, partes riquíssimas em fibras, vitaminas, minerais, vão direto para o lixo, que poderiam ser aproveitadas. No Vida e Saúde de hoje, a gente vai falar sobre aproveitar de forma total, integral, os alimentos. E analisa aí na sua casa. Me conta, como é que é no seu dia a dia? O que você tem jogado no lixo, mas que poderia, de forma simples, retornar como alimento para a sua mesa? Na verdade, o que você está jogando fora que você não deveria ter jogado? Não deveria ter jogado, tá bom? Me conta, quero saber. Pensa, eu tenho aqui uma lista de coisas que eu poderia aproveitar e acabo jogando fora muitas vezes. Daqui a pouquinho eu conto, na hora que eu for lendo as respostas aqui, algo que eu já vou ficar mais ligada para poder melhorar nisso lá em casa também. 12981510081. Enquanto você está respondendo, ele chegou. Alô, Raul, bom dia.
Bom dia, tudo bom, Rose?
Tudo bem com você, meu amigo? Mais uma vez, estamos aqui na programação para a gente aprender mais. Você já fez faculdade, pós-graduação, doutorado nesse assunto, né, Raul?
Tô aqui sempre para aprender, Rose.
Você sabe bastante, Raul. Mas conhece.
A gente faz o que a gente sabe, né, Rose? A gente faz o que pode.
A gente agradece e é muito bom ter você aqui com a gente, porque você está sempre orientando, está sempre fazendo uma observação assim, bem, sempre muito especial aqui para a gente. Bom, você conhece esse assunto, você trabalha com o assunto de alimentação, que é o básico ali, a base talvez, é a base do seu projeto, não é? Fala sobre essa mentoria para a gente, Raul.
Beleza. Primeiro, estou muito feliz de falar de comida, né, Rose?
É o assunto.
Nossa,
que você gosta.
Fala de comida.
Você gosta.
Já começo a ficar com fome. Verdade. Me empolgo. Me segura aí, hein, Rose?
Verdade. Imagina, falando, tá tudo certo.
Mas falando do projeto, Rose, sim, a alimentação, como você falou, é a base. A gente acredita que a nutrição adequada, né, ela é muito mais importante do que todos os outros princípios que a gente fala. Exercício, o sono, tomar sol, enfim, tudo isso é muito importante, é essencial, mas a alimentação, você pode fazer um monte de coisa certa, se na alimentação você estiver errando, você vai ter uma saúde ruim. Então, na nossa mentoria, que é onde a gente ajuda pessoas a emagrecerem, né, de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, com certeza a alimentação é o nosso foco, é a nossa base. Por isso que tem gente, Rose, emagrecendo 7, 11, 15, 18 quilos e a pessoa nem começou a academia ainda, pra você ter uma ideia. Ela, uhum. E aí, academia? Não, não comecei ainda. Quando você emagreceu 18 quilos? Meu pai. Então, mudando o quê? Só a alimentação. E depois, claro, a gente vai incluir os outros hábitos aí. Então, se você tiver interesse nisso, querido ouvinte, né? Emagrecer com saúde, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Essa sessão você não paga nada. De lá você já sai com plano. Mas lá na sessão você também vai conhecer os nossos planos, que aí sim são pagos. Mas daí você escolhe se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, Raul, muito importante a mentoria do Raul, muito importante as informações, leisdoemagrecimento.com.br. E ela voltou, né? Olha, a gente estava com saudade, muita saudade dela. Michele Fernandes, nossa Nutri de hoje. Bom dia, querida.
Bom dia!
Olha só, a Mel já tá na faculdade?
Olha, na faculdade ainda não, mas o tempo passou tão rápido que ela já tá bem grandinha, viu? Ela tá com 7 meses.
Bom dia, Mel.
Se ela estivesse aqui, ela já teria gritado bom dia,
Ah,
porque
que
ela ouve
coisa
bom dia,
linda.
sai de onde tá pra já gritar bom dia.
Ela é muito simpática, viu? Falando bom dia para as pessoas, assim, hein? Você tá bem, Michelle? A gente tava com saudade de você. Que bom que você retornou. Que bom.
Tô
Demorou
bem, tô
bastante.
feliz de estar com vocês também, com certeza.
Que bom, a gente vai poder tirar as nossas dúvidas com você. Você vai repartir seus conhecimentos com a gente. Deixa seu contato, deixa o seu arroba para que a gente possa, para que a nossa audiência que está chegando, porque da última vez que você veio aqui, que deve ter quase o quê? Uns 2 anos, quase, não é, Lu? Quase uns
Dois
2 anos.
anos.
Você não imagina quantos ouvintes novos chegaram aqui para a gente. Então, deixa seu contato.
Sim, olha, quem quiser falar comigo, o meu telefone é 19 998370463. Também estou no Insta, Nutri Michele, com 2 LZ no final. Trabalho com assessoria de alimentação, principalmente ali na área de organização familiar. Então, é uma área muito legal, que também tem a ver com aproveitamento integral dos alimentos.
Muito legal, gente. Vou repetir o arroba dela, que é mais fácil ainda para você já começar a segui-la. Arroba Nutri Michele. Esse Michele, o Lê, 2 L's, tá bom? Então, arroba Nutri Michele. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte. Olha, eu fiz uma pergunta. No seu dia a dia, o que que você tem jogado no lixo que você poderia, de forma simples, utilizar? Daqui a pouquinho eu vou comentar aqui o que que eu tenho feito e que eu quero parar de fazer já a partir de hoje, tá bom? Combinado? Enquanto isso, a gente vai ouvir uma música. Agora, aproveita você que está ouvindo o nosso áudio no YouTube. Como a gente vai falar de alimentação, coloca uma frutinha aí. Coloca uma frutinha aí pra gente. Qualquer uma, só para marcar presença, fazer essa movimentação no chat e o YouTube entender que é um conteúdo importante, que é um conteúdo relevante. E aí ele vai entregar para mais pessoas, para mais usuários. Legal, não é? Isso. Então, ajuda a gente a divulgar o nosso programa Vida e Saúde. Qual frutinha você vai colocar aí enquanto a gente canta com Paula Chacon, O Mundo Pede Paz.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Vejo um mundo tão cruel que a cada dia se destrói por não ter paz. O amor se esfriou. E cada um por si, onde Deus está? A pergunta onde está? Esquecem que a verdadeira paz só pode vir de Deus. O mundo pede paz, todos precisam de paz. Mas a paz que é refrigério para a alma só Deus pode dar. O mundo pede paz, a verdadeira paz. Tão cruel que a cada dia se destrói por não ter paz. O amor se esfriou e é cada um por si onde Deus está. A pergunta de paz, mas a paz que é refrigério para a alma, só Deus pode dar. O mundo pede paz. Verdadeira paz, só iremos encontrar no Deus que criou o mundo e tudo que nele há. A verdadeira paz, só iremos encontrar no Deus que criou o mundo. Todos precisam de paz, mas esquecem que a verdadeira paz só pode vir de Deus. O mundo pede paz, todos precisam de paz, mas a paz que é refrigério para a alma, só Deus pode dar. O mundo pede paz.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Paula Chacon, o mundo pede paz. Você conferiu aqui com a gente na voz da esperança. Oi, 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 oi. Coisa boa, gente, juntos aqui na programação da rádio. Bom, hoje a gente falando, vamos começar o nosso bate-papo, aproveitamento integral dos alimentos. Quando a gente diz integral, quer dizer totalmente, não é? E aqui com a gente a Michele Fernandes, nutricionista. Deixa eu ler algumas participações que estão chegando aqui pra gente, aqui na nossa programação. A Joana, ela mora em Pernambuco e ela tá dizendo que ela gosta muito de aproveitar talos em sopinhas. Você sabe que eu nunca aproveitei essa, é um negócio, eu acabo jogando ali o talinho. Acho que o único talo que eu aproveito quase que completamente é da couve e da salsinha, que eu vou picar para congelar e aí eu acabo utilizando. Mas outros talos eu acabo jogando fora, sabia, Joana? Quem mais está participando aqui com a gente? Deixa eu ver, a Ângela de Jesus está mandando seu alô, tá no YouTube. Também. Quem mais está passando por aqui? A Joelma Nascimento, ela diz, bom dia, eba, vou aprender mais dicas. Bora. O pessoal tá colocando frutinha mesmo, gente, no nosso YouTube. Isso mesmo, se esse programa faz sentido para você, fez sentido para você, vou falar, vai, vou ter, o meu corpo vai ficar melhor ainda, vai ter mais vitaminas, vou ficar com o corpo mais forte. Isso é importante, não é? Claro que é importante. Então, coloca uma frutinha, porque já pensou, cada frutinha que você está colocando aí é uma pessoa que vai receber esse conteúdo pelo YouTube? Ai, que ótimo, que ótimo. Você tem participação nisso. Raul, com você, quem tá chegando?
Tem aqui a Maria Alimeira. Ela fala, bom dia, estou ligadinha, esse assunto é triste, é uma triste realidade, porque vemos lugares onde crianças não têm o que comer.
Verdade.
E a Adriana fala, fazemos doação de sopa aqui na igreja, todas as quartas-feiras.
Interessante.
Fomos à feira e ela falou que quase chorou com tanto alimento sendo jogado fora, enquanto em alguns lugares as pessoas clamando, né, por um copo de sopa.
Verdade. Não. E é tão contraditório isso, né? O país ainda com existem lugares, pessoas que enfrentam a questão da fome e é um país que onde tudo que você planta dá, ainda tem gente com fome e ainda tem desperdício. Que coisa. Tem mais participações aqui comigo também na programação. Já mandei um alô para a Ângela, Ângela de Jesus. Deixa eu ver quem mais. O Renato de Souza está passando por aqui. A Ilma Arruda também. Ai, que coisa boa ter os nossos amigos na programação da rádio. Deixa eu ver quem mais está passando. Um monte de gente está passando por aqui. A gente vai citando o nome no decorrer do programa. Vamos lá. Eu perguntei para você aí o que você faz para tentar aproveitar tudo o que você pode, ou então no dia a dia o que você tem jogado no lixo que poderia ser aproveitado. Então a gente tá junto nessa daí. Deixa eu perguntar para Michele, vamos começar nosso bate-papo, Michele. Durante muito tempo, quando a gente pensa assim, ah, vamos aproveitar a casca, vamos aproveitar o talo, vamos aproveitar a semente, isso durante muito tempo foi associado a alguém que não tinha recursos. Não tem recursos, então tem que aproveitar. E hoje a gente está aqui falando exatamente sobre aproveitamento total, integral dos alimentos como uma prática inteligente. O que mudou na forma, o que mudou na forma como a sociedade enxerga esse comportamento, Michele?
Bom, tem sido um movimento feito, primeiramente, no novo nome, né? Que é o aproveitamento integral dos alimentos. Antes, se usava muito o reaproveitar. E o reaproveitar trazia nas pessoas aquela sensação de escassez, né? Então, você usar algo que você já usou, e aí as pessoas, elas tinham um certo preconceito. Então, hoje, a nutrição moderna, ela começou a integrar esses novos conceitos, que é a sustentabilidade, igual já foram passados os dados, né? O consumo consciente, junto com a redução de desperdício e, ao mesmo tempo, a movimentação da valorização dos alimentos naturais. Porque se perde muito o alimento natural e, ao mesmo tempo, as pessoas procuram por praticidade. O que, quando a gente começa a observar sobre a utilização do alimento de forma integral, a gente percebe que a gente também está trabalhando com praticidade. Então, é esse o movimento ali consciente de mudar essa nomenclatura e entender que não é uma sensação de escassez, pelo contrário, você está à frente do tempo quando você utiliza o alimento como um todo.
Interessante, estamos à frente do tempo, é verdade, hein, Raul?
Eu tenho uma teoria, Rose, nessa questão aí, por que as pessoas, né, até no Brasil, que é um país onde tem muita gente passando fome, por que no Brasil ainda também se desperdiça alimento? Tem esse movimento de praticidade, como a Nutri acabou de falar, e as pessoas, elas estão cada vez menos comendo coisas naturais. Uhum. Cada vez mais comendo coisas processadas, empacotadas, que já vem pronto, que está no mercado. Então, ao não comer essas comidas mais naturais, comprar as coisas em natura, elas não sabem cuidar dessas coisas. Então, eu falo isso porque durante anos aí eu fui no Ceasa, né? Aí com o Viva, quando eu tava no presencial, durante anos eu ia no Ceasa. Então, eu vi eles pegando a fruta de qualquer jeito, aquelas caixas, eles jogam pra lá, pra cá, e joga a fruta e pisa na fruta e não sei o quê. Aí vai colocar, tira do caminhão, põe no caminhão, tudo de qualquer jeito, Rosa. Eles não sabem cuidar do negócio, parece. E isso não é só no Ceasa, é no mercado, aqui nos Estados Unidos também, aí no Brasil, quando aquelas pessoas que vão empacotar as frutas e as hortaliças ali, quando você compra, ela vai colocar no carrinho, ela pega as coisas pesadas e coloca em cima das frutas, por exemplo, em cima da...
Sim.
Por quê? Porque não tem essa noção
de como cultura de
do negócio.
Uhum.
Porque não come, entendeu? Uhum. Então, essa é a minha teoria, não sei se a Nutri concorda, mas...
Concordo. Você falou um ponto, Raul. Perdão, pode
não,
seguir.
Vai lá. Mano, comenta.
Você tocou num ponto que eu acho muito interessante e até um gancho, porque além das pessoas elas não valorizarem, muitas delas não têm nem acesso, porque dependendo do mercado que você vai, os alimentos já chegam descascados, né? Então, só aquela parte mesmo já foi descartado no processo de venda. Então, muitas vezes, a pessoa ela nem tem noção, um exemplo que a cenoura, ela tem um cabinho com folhas ali, né? Porque a cenoura já tá toda embaladinha, bonitinha, às vezes até descascada. Então, faz muito sentido isso que você falou, eu concordo totalmente, pensando até como o produto muitas vezes já chega no mercado para as pessoas.
Perfeito, perfeito. Então, Nutri, quando a gente fala em aproveitamento integral, né? Então, quais partes dos alimentos costumam ser descartadas? Você acabou de falar o talinho, por exemplo, mas poderiam ser consumidas com segurança e benefício também?
Bom, muitas coisas. A primeira coisa, só para a gente pontuar, quando a gente fala de segurança, é lembrar ali da higienização correta. Então, a gente higienizar esse alimento ali, uma colherinha de cloro, tirar um mito do vinagre, usar uma colherinha de cloro para um litro de água, deixar ali por 10 minutinhos. Então, a gente pensou que esse alimento já está higienizado e seguro, né? Então, nós temos ali alguns, as pessoas já até conhecem, como a casca do abacaxi, que às vezes a pessoa faz ali um suco, um chá. Porém, nós temos sementes de abóbora, que olha que engraçado, né? A gente muitas vezes descarta dentro de casa, as pessoas descartam e vão ao mercado e compram essa semente.
A gente compra! Como é que é, ô Lu? É. Fala aqui, a Lu vai falar aqui com a gente, só um minutinho, vamos lá. Oi, Lu.
Tô falando que a gente compra e compra caro.
A gente descarta
as que tá em casa porque não sabe como fazer e vai comprar e ela é bem carinha.
É verdade, o preço é bem salgadinho.
Exatamente. Então, as cascas, os talos. Eu sempre dou a dica do seguinte, pra gente pensar, né? Você olha pro alimento de forma inteira e você pensa assim: todas as partes. partes. O que, que elas podem ser transformadas? Eu posso colocar numa farofa? Eu posso fazer suco? Vai virar chá? Então, eu não jogo fora. Uhum. Então, é muito legal a gente parar e pensar nisso, porque cascas, sementes, talos, folhas... Né? A pessoa compra ali o brócolis lindo e maravilhoso e vem aqueles talos e as folhas. Aí tira todas aquelas folhas, descarta e faz só o brócolis cozido. Né? Sendo que aquelas folhas elas também fazem parte ali do alimento. Então, é isso. O integral é você olhar o todo e ver aquilo que pode ser usado. E de forma, obviamente, como a gente está falando, integralmente. Então, principalmente, igual o Lu falou, as sementes. A gente paga sementes muito caras e a gente descarta em casa.
Que coisa, não é? Agora pode falar.
A gente brinca, Rose, que tem aquele prato que é chique, né? Salmão com as suas ovas. Aqui a gente faz a abóbora com suas sementes, entendeu? Aí você faz o ladinho ali.
Olha só.
Mas... Inclusive a casca da abóbora também pode ser utilizada.
Sim, sim, é verdade. É verdade, aquela... É japonesa que diz? Aquela abóbora japonesa? É alguma coisa assim, né? Pelo menos eu conheço como japonesa, com aquela casca verdinha. Gente, a primeira vez que eu comi a casca foi uma abóbora assada... Ali foi temperadinha, alho, cebola, com azeite, com leite de coco. Quando eu comi com a casca, eu não sabia que podia comer. E olha, foi já grandona, já não sabia. Fiquei surpresa, e é uma delícia mesmo. Tem mais comentários aqui. A Vivian diz assim, aprendi com minha avó a usar o alimento inteiro. Aproveito algumas cascas para fazer suco nutritivo, como abacaxi. Igual a nossa Nutri comentou, que legal, Vivian. Que bom que você aprendeu cedo com a avó, não é? É pensar que agora nós temos nossos ouvintes que podem fazer ensinar para as crianças também. Bom, quando a gente pensa agora no benefício nutricional, Michele, do aproveitamento integral dos alimentos, quais são os principais?
Bom, Rose, a gente está falando de um alimento natural, né? Então, e a gente já tem vários estudos que tem muitos alimentos que possuem até maior quantidade de nutrientes nas cascas do que até mesmo na polpa. Mas fora isso, vou dar um exemplo. A manga, por exemplo. Eu não vou consumir essa manga com casca, né? Mas eu vou transformar essa casca em suco. Ou eu vou fazer ali um preparo, uma sobremesa, alguma coisa. As cascas da goiaba e aí por diante. Muitos desses alimentos que a gente consome com a própria casca, a cenoura bem lavadinha ali, você pode fazer a saladinha com a casca mesmo, você tem uma quantidade maior de fibras. Então, imagina, além dos nutrientes, você tem uma quantidade maior de fibra. E aí, pensa comigo, uma quantidade maior de fibra, você tem um aumento no trânsito intestinal, na melhora do funcionamento intestinal. Quantidade de fibra maior, aumento de saciedade, controle glicêmico. Então, imagina, muitas vezes a gente está descartando ali do alimento aquela parte que ajudaria muito mais na nossa saúde. Então, a gente tem, sim, esses benefícios, além dos nutrientes, também na parte do nosso intestino.
Michele, você acredita que eu nunca tinha pensado em fazer um suquinho com a casca da manga junto? Nunca pensou aqui no estúdio. Já pensou? A Axa já fez? A Axa já fica bom, Axa? Gostoso? Olha só, gente, eu amo manga. Você quer falar, Axa? Comenta aí. Fala.
Eu gosto de fazer e Nutri, eu ainda coloco um pouquinho, assim, de umas gotinhas de limão para realçar o sabor. Tá certo fazer assim?
Perfeito. O limão, ele realça, assim, não só o sabor, como os nutrientes também do alimento. E aí, Rose, você falou que nunca pensou, e que você já faz, eu vou dar uma dica de como eu faço em casa. Você deve estar pensando assim, mas como que eu vou fazer suco de uma casca de manga? Às vezes eu descasco a manga para eu consumir a manga. E aí sobra um pouquinho de casca, eu vou pegar o liquidificador, vou bater e tal. Então, aqui em casa, eu faço algo que me ajuda muito, que é, eu tenho um saquinho daqueles Ziploc dentro do congelador, ou uma vasilhinha. E aí, toda vez que eu vou descascando a manga, ainda mais agora com criança, o consumo de frutos é muito maior. Então, eu já tá higienizada, eu descasco. Naquele momento, eu só abro a minha geladeira e guardo a casquinha ali. Quando tem uma quantidade legal, eu faço o quê? O suco. Então, a gente fala, né? Volta naquilo que o Raul falou no começo. Às vezes, as pessoas, elas querem praticidade. Então, eu deixo uma caixa de suco ali pronta. Eu deixo algo, porque você pensa, na hora de fazer o suco, até eu picar essa fruta, cortar e fazer, eu vou porque é mais prático. Só que se você já tem congelado, isso serve pra tudo, tá? Eu faço isso com casca de melão. Se você vai deixando ali acumulado, e aí você pode usar aquilo depois. Os talos, as coisas. Então, isso também traz de abacaxi. abacaxi, isso mesmo. Eu vou fazendo e vou congelando. E aí, eu tenho a quantidade suficiente para poder transformar e usar no momento que eu preciso.
Muito bem, gente. Estamos aprendendo muita coisa. E você, já colocou uma frutinha aí neste YouTube? Deixa eu dar uma olhada. Não é porque não tem imagem que eu não tô vendo. Olha só que eu tô acompanhando. Coloca uma frutinha para que o nosso YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Uma pausa, a gente dá um pulinho ali no intervalo. Mas a gente volta já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Oi, gente! Bom dia! E a nossa revista? Gente, olha, semana que vem nós teremos uma nova revista. Enquanto isso, você precisa pedir essa daqui, vai deixar pra depois. Olha que tá acabando, hein? Vamos lá, Lar Doce Lar. Como lidar com os traumas, o que fazer para salvar um lar em crise, praticando 70x7. Rose, o que é esse negócio de 70x7? Você tem que ler a revista para descobrir. Como é que a gente pratica 70x7? Será que é só uma continha de matemática ali? É só um assunto exato? A gente precisa estudar. As feridas herdadas da minha família. Olha que tema. Bom, dá até para a gente fazer depois com a Sheilinha um vídeo de saúde sobre esse assunto. As feridas herdadas da minha família. Outra coisa, novos comportamentos para velhas dores. Tem dor aí envolvido no comportamento? E aí, como é que a gente muda isso? Ah, gente, é tão, tão interessante. Eu não sei você, mas eu gosto muito de aprender. Cada dia aprendo uma coisa diferente. Então, Lar Doce Lar é a nossa sugestão de leitura. Não só leitura, não é só pedir a revista. E não é só ler de qualquer jeito. É pedir a revista. É você estudar, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Então, é você estudar essa revista, é você praticar. Que tal aí no seu grupo de mulheres na igreja vocês estudarem? Quem sabe ali, olha, você que está noivo, noivo e a noiva lerem juntos. Estudar mesmo, buscar depois mais informações. E tem vídeo-aula da Sheilinha. Então, é só pedir a revista, é de graça, você não paga nada. Se fosse pago, talvez você tivesse já comprado. Mas é de graça, você ainda não pediu. E não pensa assim, ah, é de graça, é qualquer material. Não, é um material muito, muito valioso. É um material de excelente qualidade. Tô falando do aspecto físico, né? Das folhas, olha as folhas que a gente passa. São folhas de ótima qualidade. O conteúdo 100%, a fotografia, tudo muito bonito. É um produto bom, é um material bom de estudo que você pode usar ali para marcar sua caneta, seu marca-texto e depois deixar como consulta, tá bom? Para você consultar, você que trabalha com família. Então, peça sua, é só digitar lá. O nome da revista é Lar Doce Lar. Você digita lá. Muito bem, ô Lu, você tinha comentado comigo que o pessoal tá no YouTube falando o quê? Além de colocarem a frutinha para movimentar o nosso chat? Ah, diga.
Legal, Rose, porque o pessoal tá aqui no YouTube participando ativamente e tem duas perguntas que eu queria fazer pra Michelle, que é sobre algo que ela já disse aqui. Primeiro, eu quero trazer um comentário da Ângela. Ela fala assim, gente, na minha cozinha, se dá pra mastigar, vai pra panela. Nada vai fora. Talos viram sopas, saladas, farofas, sementes vão pro pão, casca vira suco e geleia. Tudo que sobra aqui tem sabor. Toda sobra aqui tem sabor.
Gente,
olha que legal.
Interessante.
E falando nesse aproveitamento, Michelle, você falou do melão. E a Edna falou, eu queria saber como que ela aproveita a casca do melão. E aí, o que, que você faz, Mi?
Então, normalmente, eu já dou uma ferventada naquela casca e depois guardo congelada. Aqui em casa, por conta da criança, eu não faço muitas preparações elaboradas com essas coisas, né? Então, normalmente, eu já transformo em suco. Uhum. Fica uma delícia, fica um gosto do limão. Quem foi visita na minha casa e tomou, talvez tenha acabado de descobrir o mistério. Porque eu também não falo, não. Eu só entrego, a pessoa tem que beber ali, geladinho, com umas folhinhas de hortelã. Então, ai, que delicioso esse suco de melão. Eu, isso mesmo, do melão.
Então, quando a gente for na casa,
eu tenho feito dessa maneira.
Quando a gente for na casa da Michelle, então agora a gente já conhece o segredo, Luciana. A gente já conhece.
E no caso do melão, Michelle, até a semente também dá pra usar, né? Eu tava comentando aqui com a Rose e com a Axa que eu já fiz uma espécie de um leite vegetal da semente. Ficou muito bom também.
Exatamente, esse leite vegetal ele faz sucesso. É, e você pode usar esse próprio leite depois em outras preparações, né? Então você pode usar ali para fazer um bolo, para fazer um biscoito. Então olha que legal, você ganha duas vezes, né? Você pode fazer o leite vegetal ali com uma canelinha, alguma coisa para você poder consumir, mas ao mesmo tempo você pode fazer vitamina ou outras preparações e fica uma delícia.
Ok. Legal. Você falou que fez do caroço, Lu?
Foi essa mesmo, das sementinhas.
Também.
Você das sementinhas.
Fez do carocinho, não é? Uhum. E gostou? Ficou bom?
Fica muito bom, fica muito gostoso. Muito e a última pergunta aqui antes do Raul trazer a dele, do ouvinte, pra eu não perder. A Rosana, Michelle, ela fala assim, ó, eu faço o suco das cascas também, mas depois que eu passo pela peneira, eu fico pensando, não tá perdendo os nutrientes?
Não dá pra aproveitar a peneira.
Boa. Bom, todo alimento, quando a gente mexe com ele, a gente corta tudo, a gente fala que ele tá passando por um processo ali, digamos, de estresse, né? Você tá machucando esse alimento e você tem, sim, uma perda de nutrientes. Porém, eu já recebi essa pergunta uma vez também, até no Instagram, no direct, de que, ah, mas eu não tô perdendo nutrientes. A gente tem que pensar o seguinte, ainda que eu tenha uma perda mínima de nutrientes, a gente tá comparando a alimentação saudável com uma alimentação industrializada. Né? Então, entre eu perder um pouco do nutriente, mas continuar consumindo nutriente ali de forma natural, integral, original, né? E eu ir para a praticidade do dia a dia, pegar um suco já pronto, de caixinha, tudo, é melhor que seja. Tem pessoas que têm muita facilidade em consumir o suco ali com os pedacinhos e mastigar. Uhum. É, tem pessoas que não, que quer o suco levezinho, tudo. Então, você tem, sim, infelizmente, uma perda. Porém, a gente ainda está... É dentro daquilo que é adequado, que é a alimentação saudável.
Muito bem.
Faz uma panqueca com o que sobrar na peneira e tá tudo certo.
É, um bolinho verdade. Com a farofinha, né? Dá pra fazer uma farofa também.
É uma boa ideia, não tinha pensado.
Lá no Sim. Viva, às vezes as pessoas... Você falou do negócio ali que você só entrega, né, o suco e não fala e tal. Lá no Viva, às vezes as pessoas... Na quinta-feira a gente fazia um caldinho... À noite, para a pessoa, daí ela pergunta, nossa, que delícia esse caldinho e tal, como que você fez? Aí, e para explicar, daí você tem que explicar, ó, na segunda a gente faz moqueca no almoço, na terça você faz estrogonofe no almoço, na quarta feijoada e na quinta noite você faz um caldinho com suco.
Ah, lembrando que a feijoada é vegetariana. A feijoada é vegetariana.
Tudo vegetariano. Mas então aí não dava pra dar receita. Não, isso aí depois a gente vê. Tal.
É um segredo.
É um segredo. Mas, Nutri, muita gente tá, que não sabe, ou melhor, muita gente fala que não sabe cozinhar bem, né? Ah, a gente vai falando das receitas, não sei cozinhar e tal. Mas esse aproveitamento integral, ele exige uma habilidade avançada, né, na culinária, ou é possível começar mesmo com preparações muito simples?
É muito possível começar com as preparações simples, e quem tá falando isso foi quem tem uma bebê agora dentro de casa, né? Então eu tive as duas fases, as fases das preparações super elaboradas e agora a fase da praticidade mesmo, de questão de tempo, tudo. E aí a gente pensa o seguinte, né? Toda vez que a gente pensa naqueles pratos que são comprados ali lá fora, no restaurante chique, ah, isso é de casca de não sei o quê. Mas... Pensa aqui pela nossa própria conversa, né? Eu posso transformar, e alguns ouvintes falaram isso, um talo ali rapidinho numa farofa. Eu posso usar a casca para fazer uma vitamina, para poder fazer um suco. Eu posso colocar aqueles talos na hora de fazer um risoto, um arroz. Então, você não precisa necessariamente ter uma habilidade de fazer um curso de como eu vou cortar esse talo e como eu vou reaproveitar. Você pode ir fazendo e acrescentando na sua rotina do dia a dia. É você olhar para o alimento e saber assim, poxa... Bem temperado, né? E bem cozidinho, bem preparado ali, eu consigo atingir também, com certeza, um bom prato com boa aceitação.
Legal, gente. Quantas informações interessantes. Os ouvintes estão caprichando aqui na participação. Aqui, a Maria de Lourdes, ela diz assim, falo de Jardim Refúgio, próxima faculdade adventista do Paraná, FAP, não é? Ela diz que aproveita o máximo, ao máximo, as folhas e talos. Ela disse assim também, temos um projeto da ASA. ASA é a Ação Solidária Adventista, tá, pessoal? Da igreja local ali. Aí ela tá comentando com a gente que eles buscam sobras do CEASA de Maringá uma vez por semana e fazem a redistribuição para a comunidade e que na maioria ali são alunos e funcionários da FAP. Muito obrigada por compartilhar a experiência. A ASA faz um trabalho lindo, não é? Na igreja local, igreja adventista local, sempre ajudando as comunidades, é muito, muito interessante. Ô, Michele, vamos falar de paladar? Vamos falar de paladar. O paladar, ele pode ser um obstáculo, porque tem muita gente que vai ficar surpreso, não é? Assim, igual o Raul estava falando ali, às vezes para explicar é um pouco difícil, não é? Como é que a gente pode adaptar as receitas para que cascas, talos, sementes, eles possam ser bem aceitos na família e não só uma pessoa consumir?
Rose, eu vou além. Eu acho que antes do paladar, vai até o emocional. Então, é bom que não fale primeiro mesmo, né? Que nem, por exemplo, talvez se o Raul contasse toda a historinha daquele preparo ali, a pessoa não ia querer nem provar.
Mas verdade.
Depois que ela já provou, né? Que ela aceitou, sentiu o sabor. E eu vou contar uma experiência que eu tive. Os meus pais, quem é aí do Vale, a região de Jacareí, os meus pais moram em Santo Antônio do Pinhal. É uma cidade turística, próxima a Campos do Jordão e tal. E a gente fez um trabalho ali com o pessoal. Eles vivem disso, de turismo, né? Culinária e tal. Uhum. E tem hoje uma procura muito grande da parte vegana. E aí, eu ensinei ali no treinamento, eles a fazerem uma carne, digamos assim, né? Um recheio ali para coxinhas salgados com a casca de banana.
Uhum.
Então, você imagina a cara deles para provar, porque eles viram o passo a passo. Só que depois que eles provaram, né? E depois que eles provaram, aí um casal me procurou e falou assim: nossa, a gente vende salgados na época de alta temporada e tal. E tanta gente me pede opções que não tem o queijo, carne, eu vou incluir a partir de agora.
Oh.
Então, você imagina, as pessoas pagam também por isso, né? Então, a gente pode transformar isso até um negócio. Quem sabe, tô dando um insight para algum ouvinte aí.
Uhum.
E tá em alta, gente. Então, a primeira estratégia é você preparar muito bem temperado. O tempero, ele é o segredo de qualquer alimento, na verdade. Né? Então, eu acho que a gente não precisa anunciar. Eu sou a Nutri a favor do não anunciar primeiro. Então, você não vai chegar ali na sua casa e falar assim: ó, a partir de agora todo mundo vai comer talo, casca, ninguém vai comer.
Né? Fiz uma coxinha de jaca. Fiz uma coxinha de jaca.
Exatamente. É isso mesmo. Mas se você faz, coloca na sua vasilha lá, mais bonitinha, decora uma coisinha, não precisa fazer aquele trabalho todo, mas põe uma folhinha em cima, um negócio bem apresentado. Depois que a pessoa aprova, ela gostou, aí sim você pode até contar para ela o que foi. Então, a principal estratégia é isso, é trabalhar também o emocional. É claro que o nosso paladar, ele precisa de um tempo também
para
se adaptar a alimentos naturais, se ele já estiver corrompido. Mas o segredo de um alimento bem apresentado e bem temperado faz muito bem o trabalho dele também.
Verdade, faz diferença. Ô, Lu, você lembra quando a gente foi uma vez em São Paulo? E aí a gente almoçou num lugar que fazia aproveitamento. O que você comeu? Foi de jaca? Foi coxinha de jaca?
Foi coxinha de jaca, eu acho que foi de jaca, sim.
Eu não lembro o que foi que eu experimentei, mas eu me lembro que você comeu a coxinha de jaca.
E tava uma delícia. Agora eu fiquei curiosa na da banana agora.
Eu também fiquei. Deve ser muito bom depois. Então, isso que a Michelle falou é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente foi fazendo os nossos pedidos, a Lu aceitou a consumir, né? Quando a moça falou pra mim assim, coxinha de jaca, de jaca. E a Lu, quando ela comeu, ela disse, Rose, tá uma delícia. Então, é interessante mesmo. Se ela não tivesse falado que era de jaca, talvez eu tivesse experimentado. Muito interessante. Raul?
Esse final de semana mesmo, a gente fez uma sobremesa aqui, um pavê de chocolate com uva e tal, não sei o quê. Daí minha sogra veio pegar pro meu sogro e falou, ah, o que que tem aqui? Eu falei, não vou falar, só depois que vocês comerem. A base era tofu, imagina que eu vou falar que tem um mousse de chocolate de tofu. O cara não vai comer. Eles amaram, adoraram e pediram mais agora.
Pois é, né? Primeiro
então,
que eles, nem todo mundo saberia também o que é tofu. Também falaram, que é isso?
Nutri, a organização é uma das maiores dificuldades, né? Se organizar. Então, como planejar a semana para a gente conseguir usar melhor os alimentos antes que eles estraguem?
Bom, o primeiro passo, eu vou falar como até eu faço em casa, mas você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Então, vamos supor que você tem ali o seu domingo, às vezes não inteiro de folga, mas você tem uns minutos ali. Então, é o dia que você vai à feira, por exemplo. Muita gente primeiro vai à feira, vê o que acha em promoção, o que estava com preço bom, e aí leva para casa, e aí depois que já está com aquele tanto de alimento, é quando as coisas começam a estragar, porque ela viu muita coisa com preço legal, e aí ela quer comprar uma quantidade muito grande, né? Ou então ela não tinha noção mesmo do que ela precisava. Então, eu sempre trabalho assim com o pessoal, quando eu estou atendendo, é o seguinte, faz um planejamento rápido, pode ser no bloquinho do seu celular, celular, sabe? Então, assim, quantas frutas eu como? Aqui em casa a gente consome mais ou menos por dia, a média. Quais saladas que eu vou servir cada dia? E aí, obviamente, quando você chegou no mercado, você chegou à feira, você precisa fazer uma troca, você já sabe que você está substituindo um alimento por outro. Então, a primeira dica é ter um planejamento daquilo que se vai comprar. Tem esse passo a passo, aí você chega em casa e você organiza. O tempo que, digamos assim, né, entre aspas, a gente perde nesse primeiro momento é o que faz a gente ganhar depois. Por quê? Porque na hora que o negócio está apertado, a gente vai para aquilo que está prático. Se a gente deixou tudo saudável, prático, a gente corre para ele, senão a gente vai para outro. Então, o primeiro passo, se organiza na hora das compras. Chegou em casa, separa aquilo que está mais maduro, aquilo que você vai usar para cada dia. Já faz a higienização de todos esses alimentos. Guarda ali em potinhos, em saquinhos, já higienizado, né? Eu falei ali no começo sobre a higienização. E aí, depois que você tiver com isso, é mais fácil já armazenado. Você pode também em casa, Michelle, durante a semana eu não tenho tempo de cozinhar as coisas. Então, eu vou cozinhar o feijão, por exemplo, da semana inteira e já separar em porções. Eu vou deixar a abóbora já pré-cozida, né? Ali. Então, se a gente tiver... Essas são as dicas, né? Armazenar corretamente, ver quais os alimentos que você vai usar e planejar o uso da semana. Se você tiver esse planejamento, é muito mais fácil.
Muito bem, gente. Lu, você vai falar alguma coisa?
Eu quero trazer mais duas participações que tá muito legal aqui, pessoal, no YouTube. O Josias falou assim, ó, o maracujá, por exemplo, eu torro as cascas, coloco e faço uma farinha e uso. O Eliud, não sei, ele falou assim, eu faço coxinhas de massa de mandioca e recheio de carne de jaca e também vendo a carne de jaca. Então, a Michelle falou aquela hora, ó, já fica uma dica pra quem quer empreender aí, tá vendo? Ele vende a carne de jaca, porque tem procura. Olha que legal.
Gente, que legal. Interessante. Outra participação aqui também comigo é a Maria Melri. Ela diz assim, eu fiz farinha de semente de abacate para comer no lugar de farinha de mandioca. Ficou uma farinha muito boa. Você já experimentou? A Lu já experimentou
esse
várias
não,
farinhas.
Esse do abacate não, fiquei curiosa. Você já, Michelle, já experimentou?
Esse eu também não e também fiquei curiosa.
Ficamos curiosas.
Interessante.
Né, farinha da semente do abacate. Muito interessante. Agora, Michelle, surge uma questão. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas tentam aproveitar melhor um alimento, mas acaba desperdiçando ainda mais?
Bom, acho que o primeiro é você guardar na geladeira sem intencionalidade. Né? Então, a pessoa fala assim, eu vou guardar aqui essa casca de abacaxi para eu fazer depois. E aí, ela não armazena na forma correta, não congela, deixa ali embaixo na geladeira rolando de um lado para o outro, até que ela acaba jogando para o lixo.
Então, agora voltou. Agora sim, agora voltamos. Tivemos um problema técnico. Não sei se o pessoal do YouTube sentiu o corte. Tá todo mundo ouvindo, todo mundo certinho. De vez em quando pode acontecer isso na programação, porque a gente tá passando por uma revisão, tá bom, pessoal? Vamos lá. Nós paramos. Axa, você vai falar alguma coisa, Axa, com a gente? Tá, então vou repetir a pergunta. Ok, Lu? Vou repetir a pergunta. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas tentam aproveitar melhor os alimentos, mas acabam desperdiçando ainda mais?
Agora cortou para Michelle.
Acontece. Voltou.
Oi, Raul, pode falar.
Se vocês, enquanto a Michelle volta aqui, eu posso falar quando que a gente identifica com o alimento tá ainda pode ser reaproveitado. Ótimo. E quando realmente ele pode tem que ser descartado?
Pode. Uhum.
Beleza, enquanto ela volta aí. Eu brinco, né, gente, que os alimentos naturais, integrais, vegetais, é fácil a gente saber quando a gente precisa descartar eles, né? Os alimentos industrializados, eles vêm lá, é como se fosse um defunto que tá com perfuminho e com uma maquiagem ali, a gente vai lá e come.
Nossa.
Agora, os naturais, integrais, vegetais, não, eles começam a ficar ruim, você vai ver, ele vai ficar mais murcho, ele vai ter mofo.
Sim.
Ele vai ficar com gosto ruim, vai ficar com cheiro ruim. Então é fácil você identificar quando ele já foi, entendeu? Que você tem que jogar fora. Manchas, né, que parecem, que são fungos, na verdade, ou tipo de mofo, né? Então, nesse caso aí, a gente vai, ó, tchau, obrigado, e já foi. Okay. Mas...
Pode falar.
Beleza? Agora pode, acho que ela voltou.
Você voltou, Michelle? Voltou. Tá me ouvindo bem?
Voltei, tá me ouvindo.
Michelle,
tô,
a gente...
Tô ouvindo bem.
A gente tá quase... Você não tinha concluído a resposta, né? Dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam aproveitar. Você quer retomar? A gente tem um minutinho?
Sim, eu acho que é isso, né? Tem intencionalidade. Se a gente usar isso pra tudo, então... Quanto tempo vai ficar dentro da geladeira? Então, eu já vou congelar? Eu não vou ter tempo essa semana... Ou na hora do preparo, separar aquilo. Ah, então talos eu vou colocar tudo para cozinhar junto. Senão a gente acaba desperdiçando, né? Então, por exemplo, o brócolis ele cozinha mais rápido. Então eu posso tirar os talos ali e fazer a parte no vapor. Então a gente usar essa estratégia. Resumir aí para a gente poder fechar.
Muito bem. Lu, faz mais uma pergunta. Como é que a gente faz? Acho que não dá mais tempo, não é? Infelizmente não dá mais tempo. Michelle, manda um abraço para Mel. Mostra a Mel para a gente da próxima vez. Manda um abraço do Vídeo Saúde para ela, tá bom? Deixa seu contato.
Tá, ok. Muito obrigada.
Muito obrigada. Deixa seu contato mais uma vez no seu arroba.
Sim, pode me procurar no Insta, NutriMichelle2LE no final.
Isso, pessoal, arroba NutriMichelle. Gostou do nosso bate-papo, querido ouvinte? Então siga a Michelle, ela dá altas dicas ali no cantinho dela, no perfil dela. Você vai gostar muito. E ela volta. Eu espero que você não demore mais 2 anos para voltar, tá, Michelle? Por favor.
Sim. Com certeza. Logo tô de volta.
Beijo no seu coração. Raul!
Valeu, obrigado, Nutri. Muito bom. Vou deixar um verso bíblico aqui. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 1, 29. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão.
Ok, combinado. Raul, amanhã, hein? Amanhã, mais um encontro aqui na programação. Mais um. Pessoal, a gente vai chamando, né? NT Notícias aqui na programação da rádio. Mas como eu ainda tenho um tempinho, Patrícia Mater vai chegando daqui a pouquinho. Lar Doce Lar, você já pediu a sua revista? Tá quase acabando. Tá quase acabando o nosso programa. Então, Lar Doce Lar, peça agora. Só digitar lá e mandar esse recadinho pra gente através do 12981510081. 12981510081. E só mandar lá, que você vai receber o cadastro online. Enquanto isso, Lu, a gente teve... O pessoal colocou as frutinhas aí, mandou a imagem das frutinhas no YouTube pra gente...